Muito boa tarde, informação com o António Feliciano.
Muito boa tarde, comboios seguem de greve em greve desta feita, já nesta quinta-feira. Fecho do mercado no 1 de maio voltou a ser motivo de discórdia entre o Executivo. No futebol, Lino Freitas ainda não garante a continuidade no comando do União do Tomar. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Beija-me depressa, fatias de tomar, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. Agora é tempo de lhe dizermos como vai estar esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, com abertas a partir do meio da tarde na região sul, aguaceiros em especial nas regiões norte e centro até ao meio da tarde, vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas, nublino ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura. Máximas de 14 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Faro, 19 para Leiria e Santarém, 20 para Évora e 21 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os comboios seguem de greve em greve. Depois de ter havido registro para uma paragem de 2 a 6 de abril, está marcada nova greve para esta quinta-feira, desta feita a cargo da REFER, gestor da infraestrutura rodoviária. Estão assim previstas diversas perturbações e supressões, sendo que desta feita há serviços mínimos definidos pelo Tribunal Arbitral, nomeado pelo Conselho Económico e Social. Assim sendo, de Tomar para Lisboa, serão feitas 7 composições, 5 e 15, 6 e 5, 6 e 15, 6 e 45, 13 e 15, 18 e 11 e 20 e 11. No sentido inverso, registro para os comboios das 5 e 48, 6 e 48, 12 e 48, 17 e 18, 17 e 48, 18 e 16, 18 e 48 e 22 e 48. Desconhecem-se quais os motivos que levam desta vez à marcação de mais uma greve paragem que irá voltar a prejudicar milhares de pessoas de norte a sul do país.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata não ficou convencido com as recentes explicações que Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, prestou à Hertz a propósito do encerramento do mercado e da feira semanal na sexta-feira, 1 de maio, feriado nacional. Recorde-se que a autarca justificou a decisão de fecho com questões ideológicas e por respeito às conquistas do passado, sublinhando que o mercado e a feira serão antecipados para 30 de abril, quinta-feira. No entanto, a verdade é que neste dia, muitos são os comerciantes da feira que têm atividade em Ourém, pelo que não irão deslocar-se até Tomar. O vereador João Tenreiro referiu isso mesmo e, à escala política, quis sublinhar que a decisão de fechar o mercado deixou de ser de Bruno Graça, eleito da CDU, para se tornar numa vontade de Anabela Freitas.
E a decisão deixou de ser do engenheiro Bruno Graça para ser sua, porque a senhora teve voto de qualidade. Portanto, e nesse voto de qualidade, o mercado municipal não abre no dia 1 de maio. Embora todas as declarações que possam fazer, que abre na quinta-feira para tentar um pouco camuflar alguma das situações, mas obviamente que a quinta-feira não é a sexta-feira, porque quinta-feira há um mercado em Ourém e a maior parte dos comerciantes, dos feirantes, estão em Ourém, portanto não tem a força de mercado como se estivesse no dia 1 de maio, mas já passando isto, a responsabilidade foi sua.
Bruno Graça recuou ao seu passado para justificar a posição tomada em torno do fecho do mercado e da feira semanal em Tomar, também no dia 1 de maio. O vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária, que tem sido bastante criticado pela oposição por não respeitar a vontade de quem queria trabalhar naquele feriado nacional, garantiu que não recebe ordens de ninguém. E fosse qual fosse a posição do Partido Socialista nesta matéria, iria votar sempre pelo fecho.
Nem antes do 25 de Abril, nem depois do 25 de Abril, nunca nunca na política como na vida recebi ordens de ninguém. E algumas vezes no 25, antes do 25 de Abril andei a fugir da polícia de 1 de Maio para o comemorar. E não tive problemas disso nenhum e continuaria a fazê-lo. Portanto, não recebo ordens, tenho as minhas convicções. Votasse como votasse a minha Presidente de Câmara, eu, Bruno Graça, votaria sempre pelo encerramento. Eu votaria sempre pelo encerramento. Mesmo que o Partido Comunista Português, que fez tantas maldades pelos restos e por outras partes do mundo, como diz o seu vereador João Tenreiro, não, mas os outros, os irmãos, os pais, os tios, os sobrinhos, essa coisa toda, portanto, essa gente toda que fez essas maldades todas, mesmo que eles dissessem que o 1 de Maio era para iluminar. O 1 de Maio é uma data transversal a todo o mundo. O 25 de Abril é português, o 1 de Maio é dos trabalhadores de todo o mundo. E eu votaria sempre daquela maneira, não havia volta a dar.
Já está disponível ao público o novo agente da EDP de Tomar. O espaço está situado na rua Amorim Rosa, paredes meias com a Padoria Rosa, e é a alternativa encontrada para o fecho, no final de 2014, da loja que estava situada na rua António Joaquim Araújo. Confirma-se, desta forma, a notícia avançada pela Hertz em novembro último. O serviço está entregue a 4 funcionários, cada qual com o seu balcão, sendo que, em termos de funcionalidades, estão praticamente disponíveis aquelas que eram feitas na loja recentemente encerrada.
Rádio Earth, informação.
Numa altura em que faltam apenas 2 jornadas para o final da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, Lino Freitas, treinador do União do Tomar, ainda não sabe se irá continuar ao leme da equipa sénior. Em declarações prestadas à Hertz, o técnico confirma isso mesmo, justificando a sua posição pelo facto de prejudicar a vida pessoal. No entanto, ficou a certeza de que não irá fechar a porta ao clube e o orgulho que diz sentir pela confiança demonstrada pela direção, que pela voz de Abel Bento, presidente, já manifestou a vontade em continuar a contar com Lino Freitas.
Ainda não acabou a época, não decidi nada, já tinha dito ano passado com o Abel que seria a última época que iria ficar, porque a minha vida não me permite, ou pelo menos prejudico muito a minha vida, a fazer uma coisa que eu gosto, é verdade, e em prol da cidade e do clube, mas também tenho que ver a minha vida e, portanto, o Abel já demonstrou essa vontade com o Paulo Moura, que é a pessoa que mais perto está de mim. Não vou dizer que fico, mas também não vou fechar a porta, porque assim também não vou deixar de certeza o União de Tomar pendurado. Agora, de certeza quero levar a treinador para o União de Tomar, se sou eu, se é outro clube, não vai ficar sem treinador. Fico contente das pessoas gostarem que eu fique, das pessoas mostrarem interesse, mas tenho que ponderar, tenho que analisar. A época ainda não terminou, ainda é muito cedo, apesar das equipas de quererem já elas ficar seguras, mas eu também tenho que primeiro a pensar, falar com a família, falar com as pessoas que são mais prejudicadas também em relação ao que é o futebol, e portanto vou pensar, vou vendo, também vou falar com os jogadores, com a equipa técnica, que é as pessoas que me têm acompanhado e que têm ajudado muito. Vamos analisar calmamente todas as situações, sabendo que o clube não pode ficar prejudicado, e também tenho noção disso, mas não vou prometer para não falhar, vou tentar acabar a época com a mesma entrega que tive desde a primeira jornada, eu e os jogadores e a restante equipa técnica, e depois das coisas terminarem, sentarmos, falarmos, vermos o que é melhor e chegarmos à conclusão de se vamos ou não continuar.
O Jardim Escola João de Deus, em Tomar, vai assinalar nesta quinta-feira o Dia Mundial da Voz. A iniciativa visa mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas crianças nesta área. Alzira Peralta, a diretora daquele estabelecimento, explicou à Hertz o que tem sido feito nesta matéria.
Os alunos do Jardim Escola, dos 2 Jardins Escola João de Deus da cidade, têm vindo a preparar com o professor de música uma série de canções para poderem precisamente assinalar e marcar de forma mais vincada uma das coisas que nós temos e que nem sempre lhe damos muito valor, que é a voz, que nos permite comunicar com os outros e que nos permite dar a conhecer muitas das coisas que eles vão aprendendo. Esta data nós decidimos assinalar também para mais uma vez podermos mostrar à comunidade o trabalho que estes alunos têm conseguido desenvolver com a sua própria voz. Eles são de uma potencialidade enorme, sem dúvida nenhuma, e nós que trabalhamos com eles diariamente e que temos um contacto mais direto com eles ao longo do ano, vamos percebendo efetivamente o trabalho que eles desenvolvem quando têm as aulas de coro, para aprenderem a trabalhar a voz precisamente. Porque semanalmente nas aulas de coro eles, claro que aprendem as canções que depois mostram, mas fazem também um trabalho muito verdadeiro e particular com a voz.
Na base desta iniciativa está também a importância, nem sempre reconhecida, de preservar e desenvolver esta capacidade fundamental de vivência em sociedade, aspectos que são ensinados às crianças.
O professor tem a preocupação de os ensinar a trabalhar a sua própria voz para que o efeito, não só nas músicas que eles cantam, mas no dia-a-dia, para que a sua voz seja cada vez melhor e que não deixe no seu próprio organismo o marcas de muitas vezes de má utilização da nossa própria voz. Nós, enquanto profissionais do ensino, também aprendemos muito nessas aulas, porque de facto eles trabalham e fazem exercícios de aprendizagem, de trabalhar a voz, muito interessantes. Também já está a circular no Facebook o cartaz elaborado pelo professor com os trabalhos dos alunos. Portanto, todos os alunos fizeram um trabalho individual e que depois, a partir desse trabalho individual dos alunos, elaborámos um cartaz que também já está a circular essencialmente no Facebook para divulgarmos esta comemoração que se vai realizar amanhã, quinta-feira, não só ao longo do dia na escola, mas essencialmente, e talvez a comemoração mais marcante, seja precisamente o concerto que o coro dos dois jardins-escolas vão dar na Igreja de São João Batista por volta das 19 horas.
O Convento de Cristo, em Tomar, está a ser palco para a realização da Conferência Internacional do Grande Priorado de Portugal. A iniciativa conta com a presença de um conjunto de individualidades que apresentam diversas comunicações sobre os Templários, a Terra Santa e a época medieval. A ERT esteve na abertura dos trabalhos e ouviu António Santos, que preside ao Grande Priorado de Portugal. O dirigente sublinhou o papel desenvolvido no campo social.
É uma organização internacional que tem representação em praticamente todos os países da chamada mundo ocidental, Américas e Europas, e também nas Filipinas, e é uma organização que tenta recriar os antigos templários, embora não os substitua, mas tenta recriar, e tem feito, sobretudo a nível do mundo, solidariedade e difusão da cultura respeitante aos templários.
Nessa vertente de solidariedade, o que é que fazem em concreto?
Por exemplo, temos muitos voluntários casos são médicos que fazem consultas gratuitas a sítios especializados necessitados. No Natal e noutras ocasiões damos livros e outros produtos alimentares, mas realmente no Natal. Várias ações dispersas deste género.
É uma organização que está cada vez mais implementada ao nível internacional, ou não?
Internacional, sim. Temos 21 grão-priorados em todo o mundo. E depois temos outros países onde tem grão-priorado, mas estamos presentes, mas independentes, são 21.
Portugal, naturalmente, assume aqui um papel importante pela sua história, não é?
Sim, sim, estamos novos, só começámos em 2010, portanto há 5 anos, mas cada vez mais importante, a nível mundial já somos o quarto ou quinto mais importante, não lembro bem. Portanto, é essa a importância. E Portugal é um país templário, como todos sabem. Portanto, é a importância maior, e todos os estrangeiros vêm cá encantados com isto.
A Casa Agrícola Solar dos Loendros é uma das referências do setor vitivinícola do Conselho de Tomar. Aliás, esta marca já deixou há muito a fronteira nabantina face às distinções de que tem sido alvo durante os últimos tempos, fruto da qualidade de produção e da aposta ganha que significou o investimento em infraestruturas e equipamentos que acompanham a evolução do setor. A ERTE conheceu de perto esta realidade e falou com António Ferreira, o responsável pela Casa Agrícola.
Para falar de Solar dos Loendros, não posso deixar de mencionar o nome de Diamantino Ferreira, curiosamente o meu sogro, fomos ambos que nos propusemos a criar os Soldados Joendos. Porque isto anteriormente já tem uma tradição de família por parte da minha sogra, da Dona Albertina Gato. Começou a comercializar os vinhos particularmente naquele então, porque esta casa, esta firma já está fundada há 20 anos. Mas comercializava vinhos particularmente, então não havia rótulos, não havia garrafas, as pessoas vinham cá e compravam a granel, levavam, traziam garrafões, descavam aqui, depois iam embora, e, enfim, assim foi. Então o meu sogro pensou e bem, atendendo às características destes terrenos aqui, que são ricos em argila calcário, esta zona concretamente do Marmoleiro onde é que estamos, bem como a zona do Carvalhal, do Caniçal, do Carvalhal Pequeno, e essa área toda, que está precisamente na margem direita do rio Nabão, já tem tradição de muitos anos dos vinhos, os vinhos do Marmoleiro. Então o meu sogro, imigrante na Venezuela, propôs-se, quer dizer, comprou uns terrenos, uns que herdou, e mais da família, que era uma família numerosa, eram duas famílias maioritárias aqui no Marmoleiro, e foi comprando aos herdeiros. Comprou e dedicou-se a isto. Sabia umas coisas de vinhos, em lugar de investir na construção e noutras coisas, enfim, que os imigrantes costumavam investir nesse então, ele apostou nisto. Apostou e cá estamos.
Américo Pereira, presidente da União de Freguesias Serras Junceiras, esteve na recente emissão especial que a ERT dedicou à referida área geográfica do Conselho de Tomar. A zona nordeste, que tantas vezes se considera como isolada e esquecida pelo poder local ao longo dos últimos anos, tem que fazer pela vida para inverter este cenário, sendo que Américo Pereira garante que o seu executivo está a lutar por isso, não deixando de lamentar que a freguesia tenha muitos problemas, em particular associados à rede viária, rede de água e esgotos ou infraestruturas.
Há uma realidade administrativa, obviamente, com todos os problemas associados, até em função da área. Portanto, estamos a falar de uma área territorial com cerca de 47 km², com muitos problemas associados à rede viária, à infraestruturas, à rede de águas, aos esgotos, enfim, uma panóplia de situações que fogem um pouco àquilo a que às vezes ouvimos dizer na televisão. Nós, nos órgãos de comunicação social, parte das vezes focaliza-se determinados aspectos da ruralidade e esquece o essencial. O essencial para nós é exatamente as infraestruturas e a rede viária, que é aquilo que não existe. Estamos a lutar por isso, estamos a ver se conseguimos avançar. No momento não é o melhor, obviamente, como toda a gente reconhece, não há dinheiro, os fundos comunitários que aí vêm também não estão bem direcionados para esse tipo de coisas. Vamos tentar inventar.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha cedeu uma viatura nova à Unidade de Cuidados na Comunidade de Almorol para que esta organização possa reforçar a prestação de cuidados de saúde, apoio psicológico e social no âmbito domiciliário e comunitário a utentes que residam no concelho. A viatura foi entregue pelo Presidente da Câmara, Fernando Freire, à Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Sofia Triaga, na presença do Coordenador da USF Barquinha, Joaquim Branco, numa cerimónia presenciada pelos profissionais de saúde daquela unidade e que decorreu junto ao Centro de Saúde de Vila Nova da Barquinha. O Centro de Saúde serve cerca de 8.200 utentes, sendo na atual conjuntura imprescindível uma estreita articulação entre o ACES Médio Tejo e a Câmara de Vila Nova da Barquinha, com vista a uma criteriosa gestão de recursos, de modo a garantir qualidade, continuidade e acessibilidade daqueles utentes a cuidados de saúde. O veículo cedido pelo município irá servir única e exclusivamente para a deslocação em serviço dos profissionais em funções no Centro de Saúde de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente elementos da USF Barquinha, da UCC Almorol e da equipa de cuidados continuados integrados para prestação de cuidados de saúde, apoio psicológico e social no âmbito domiciliário e comunitário a utentes que residam no concelho de Vila Nova da Barquinha. O Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviubeira, da União de Freguesias Casais Alviubeira, irá realizar neste sábado, dia 18 de abril, mais uma edição do seu Festival de Folclore, evento que segue para a 27ª realização. O palco estará na Associação Recreativa e Cultural de Alviubeira, para onde, a partir das 21h30, irão subir diversas representações, de onde se destacam grupos de Arouca, Torres Novas, Viseu e Leiria, para além, claro está, do Rancho da Casa. A austeridade é um roubo. É este um mote para a iniciativa que o núcleo do Bloco de Esquerda de Tomar irá realizar nesta sexta-feira, pelas 21h15, na sede da ex-freguesia de Santa Maria dos Olivais. Esta ação conta com a presença de Catarina Martins, coordenadora dos bloquistas e deputada na Assembleia da República.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura de passarmos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Aquecem os motores da festa e do silêncio para celebrar o 25 de Abril. Sendo à partida uma data de unanimidade quanto às mudanças que provocou, logo se divide e subdivide nas análises mais elementares, quer do tempo que o precedeu, quer do que se lhe seguiu. Para além das pequenas intrigas, dos dividendos políticos, das mágoas ou vitórias pessoais associados à data, urge aprofundar as significações mais consistentes. De todas, a mais esquecida e porventura a mais forte tem a ver com algum messianismo que, expressa ou tacitamente, acompanha toda a peregrinação do ser humano. O 25 de Abril tem a ver com utopias acumuladas, muito vistosas nos anos 60, com a esperança na paz a partir do desenvolvimento, com o esboço de sinais de uma sociedade mais justa e mais fraterna. No terreno cristão havia militância interventora, o efeito cometa de um concílio ecuménico que se solidarizara com o mundo contemporâneo e afirmara sinais do Espírito em muitos valores da modernidade. Para alguns cristãos, foi o momento de fazer a fé descer à rua. A fé em Deus exprimia-se na crença de um mundo, para já, em via rápida de transformação, com pressa de alcançar a sua plenitude, com acesso a todas as utopias, com hinos de glória ao lado de marchas revolucionárias, com pecados de ofensa ao homem, como se fossem pecados contra Deus, com uma redenção próxima no convencimento de o homem ser a medida de todas as coisas. O 25 de Abril tem o seu lado arcano, desconhecido, simbólico, messiânico, mesmo para os ateus, laicos, apóstolos da ditadura do proletariado ou do capital. Foi semente de grandes desilusões para quem temeu a mudança, de grandes esperanças para quem aceitou alguns riscos. O 25 de Abril, de facto, merece uma reflexão que ultrapasse o panfleto e o oportunismo político de um ou outro quadrante. O 25 de Abril celebra, sobretudo, a liberdade. Saibamos a respeitá-la. Sejamos livres.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.